Parceria entre governo brasileiro e rede social Facebook vai ampliar o acesso à internet no país em áreas mais carentes.
100 milhões de reais são liberados pelo Ministério da Educação para a oferta de vagas em cursos profissionalizantes na indústria pelo Pronatec.
Teatro de Bonecos do Nordeste é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil.
Segunda-feira, 13 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Terminou neste sábado, na cidade do Panamá, capital panamenha, a 7ª Cúpula das Américas. E pela primeira vez na história, o encontro reuniu todos os chefes de Estado do continente.
A presidenta Dilma Rousseff, além dos compromissos oficiais da cúpula, participou do Fórum Empresarial das Américas e de reuniões bilaterais com outros presidentes.
E no encontro com o presidente norte-americano Barack Obama, a presidenta Dilma marcou uma visita de governo aos Estados Unidos para junho deste ano.
Um encontro histórico. A 7ª Cúpula das Américas no Panamá permitiu aos Estados Unidos e a Cuba darem mais um passo para a retomada das relações diplomáticas. O fato foi destacado pela presidenta Dilma Rousseff, que também pediu o fim do embargo econômico norte-americano à Ilha Caribenha, que existe desde 1962.
Estamos seguros que outros passos serão dados, como o fim do embargo, que há mais de 5 décadas vitima o povo cubano e enfraquece o sistema interamericano. Aí sim, continuaremos construindo as linhas que pautarão nosso futuro e estaremos sendo contemporâneos de nosso presente.
A 7ª Cúpula das Américas reuniu no Panamá representantes dos 35 países do continente americano. Pela terceira vez consecutiva, o encontro não teve um documento final. No lugar, o governo panamenho preparou um comunicado com temas de interesse geral. A presidenta falou sobre esses temas no discurso que fez durante a cúpula. Entre eles estão a desigualdade social, o tráfico de drogas e as mudanças climáticas. Para Dilma Rousseff, essas questões só podem ser resolvidas a partir da cooperação entre todos os países. A 7ª Cúpula das Américas também serviu para a presidenta Dilma Rousseff ter a primeira reunião oficial com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, desde que veio à tona, em 2013, a espionagem da Agência Nacional de Segurança norte-americana em relação a empresas e ao governo brasileiro. Na reunião foi acertada a visita de governo que Dilma Rousseff fará aos Estados Unidos em 30 de junho. Segundo Dilma Rousseff, educação é um dos temas que vão ser discutidos durante a visita.
Os Estados Unidos têm uma grande contribuição a dar ao Brasil e eu pedi essa contribuição na área da educação. Os Estados Unidos têm a educação terciária, que é a educação superior e pós. Eles construíram universidades que são institutos de pesquisa. É universidades de pesquisa. E estão extremamente avançados nessa área. Para nós ela é importante. Mas também pelo fato de que eles têm de enfrentar o mesmo desafio que nós temos, que é o seguinte: você precisa da educação para garantir que a sua inclusão social não volte para trás. Quanto mais você incluir pela renda, mais vai ser necessário assegurar para as pessoas, para as famílias, que seus filhos, seus netos, né, jovens e crianças, tenham acesso a uma educação que vai lhes garantir emprego de qualidade.
A questão energética é outra área de interesse entre os dois países. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, Brasil e Estados Unidos ainda podem cooperar nas áreas de defesa, comércio e investimentos. Da cidade do Panamá, Paulo La Sálvia.
A próxima Cúpula das Américas vai ser em 2018, no Peru.
E ainda no Panamá, a presidenta Dilma se encontrou com o fundador da rede social Facebook e firmou uma parceria para levar a internet às áreas mais carentes do país.
A ideia é que as tecnologias digitais ajudem as pessoas a ter mais acesso à educação, à saúde, à cultura e tem como base um projeto do Facebook com a comunidade de Heliópolis, na cidade de São Paulo.
Heliópolis tem cerca de 210 mil moradores. Dos quase 5 mil comerciantes da região, a maioria, 86%, ainda não sabe usar a rede social para aumentar os negócios. O Laboratório de Inovação surgiu para mudar essa história. Um dos dirigentes da União de Núcleos, Associações de Moradores de Heliópolis e Região, Nazareno Antônio da Silva Buiú, explica que a ideia é impulsionar os negócios na comunidade com o uso da ferramenta.
Nós vamos ajudar a formar esses comerciantes para ter essa visão, né, do mercado competitivo e para valorizar o seu próprio negócio com as redes sociais, estabelecer uma boa relação com seus clientes, que está todo mundo conectado hoje, né?
O Laboratório de Inovação tem 15 computadores e oferece de graça cursos de gestão de empresas e estratégias para uso da rede social por micro e pequenos empreendedores. O projeto também tem multiplicadores de conhecimento. A jovem Nini Vilorini Ariane Ferreira conta que os multiplicadores são moradores de Heliópolis que levam informações sobre Facebook e empreendedorismo para os comerciantes que não conseguem frequentar as aulas.
Às vezes o cara ele trabalha sozinho na empresa dele, no comércio dele, e aí ele precisa que o multiplicador vá lá uma horinha. Aí ele pega, liga pra gente, ou senão ele marca mesmo com o próprio multiplicador que vai lá no local, e o multiplicador ensina pra ele todas as dúvidas que ele precisa, desde o perfil até a parte de anúncio mesmo.
Um acordo assinado na última sexta-feira entre a presidenta Dilma Rousseff e o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, pretende ampliar experiências como essa. Zuckerberg disse que o acesso à internet é peça fundamental na construção de conexões entre as pessoas na economia moderna, assim como para acessar informações sobre educação, trabalho e saúde. O anúncio aconteceu durante a 7ª Cúpula das Américas no Panamá. A presidenta Dilma destacou que o objetivo fundamental é ampliar o acesso à internet e ensinar as pessoas a usar as ferramentas digitais para melhorar de vida.
Vocês sabem que nós temos áreas que são áreas de difícil acesso. A Amazônia toda é uma, tem áreas também no Centro-Oeste que esses problemas existem, existem áreas no Nordeste, enfim, todas as regiões do Brasil. Então é muito importante essa parceria que nós hoje estamos encaminhando e que significa basicamente garantir o acesso a serviços os mais variados via internet. O Facebook tem uma parceria em Heliópolis. Esse é um exemplo de um modelo que nós pretendemos utilizar. Nós, a partir de agora, vamos fazer estudos em comum até que, quando chegar em junho, nós possamos desenhar um projeto comum cujo objetivo fundamental é a inclusão digital. Mas não é inclusão digital pela inclusão digital. É inclusão digital porque ela pode garantir acesso à educação, acesso à saúde, à cultura, à tecnologia.
Os cursos do Laboratório de Inovação são oferecidos pelo Facebook com assessoria do Sebrae. Reportagem Leonardo Meira.
Hoje, pelo Facebook, a presidenta Dilma afirmou que é contra a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos de idade. Ela se refere a uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional.
Para a presidenta, a redução seria um retrocesso e não vai resolver o problema da delinquência juvenil.
Segundo Dilma Rousseff, menores que tenham cometido algum tipo de delito precisam se submeter a medidas socioeducativas.
A presidenta lembrou que o país já tem uma legislação avançada nessa área, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e disse que já orientou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para começar uma ampla discussão com a sociedade para aprimorar o Estatuto.
7:10.
Liberados 100 milhões de reais do Ministério da Educação para oferta de vagas em cursos de formação profissional pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
A oferta de vagas é para cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI.
A portaria que autoriza o repasse dos recursos está no Diário Oficial da União de hoje.
Mais informações sobre os cursos do Pronatec na página do programa na internet em pronatec.mec.gov.br.
Voz do Brasil!
Agora é pra minha gente que eu agora vou contar.
É com forró, um palco bem colorido e marionetes animadas que o Teatro de Bonecos conta histórias do Nordeste.
Essa brincadeira popular da região, que também atende pelo nome de Mamulengo, Babaú, João Redondo ou Casimiro Coco, agora é patrimônio cultural do Brasil.
O reconhecimento foi feito pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o pedido de inclusão é da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos.
Para o brincante José Felipe da Silva, de Riachuelo, município de Rio Grande do Norte, o título deve ajudar a proteger a arte para que ela sobreviva por muitas gerações.
Significa um pouco da história, né? A glória é o boneco de João Redondo, porque o boneco ele vinha esquecido há muitos e muitos anos, né? Isso é uma cultura nossa, principalmente do Rio Grande do Norte, né? Se expandiu pela Paraíba, Pernambuco, Brasília, até São Paulo já existe, né? Foi uma beleza, né? Já tem muita gente já também se empolgando a querer brincar também, né?
Ao virar Patrimônio Cultural do Brasil, o Teatro de Bonecos deve ser protegido e preservado pelo poder público, com a colaboração da comunidade.
Que tal saber um pouco mais sobre essa cultura com os próprios bonecos e artistas?
A gente está publicando neste momento um vídeo do IFAM com um espetáculo especial no nosso Twitter, em twitter.com/avozdobrasil.
Mas antes, vamos ouvir um trechinho.
E até amanhã, Salvador é sede da terceira edição da Caravana da Cultura, que quer conhecer o que os artistas, gestores e produtores culturais precisam.
Dentro da programação da caravana, hoje foi feito diálogos em rede, com participações via internet de vários estados e até de outros países, como Itália e França.
Temas como o Conselho Nacional de Políticas Culturais e um novo modelo da Conferência Nacional de Cultura foram debatidos.
Para saber mais, acesse Cultura Digital Tudo Junto. .br/diálogos. Lá também é possível compartilhar e enviar sugestões.
Começou hoje a fiscalização dos estoques governamentais de grãos armazenados em 13 estados e no Distrito Federal.
Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, verificam as condições de armazenagem e de conservação, além da quantidade de grãos.
Hoje, o governo federal tem cerca de 2 milhões de toneladas de produtos alimentícios, como feijão, arroz e milho, estocados em todo o país. Os alimentos comprados pela Conab ficam armazenados para serem usados de várias formas. São distribuídos para famílias carentes, podem ser doados para localidades atingidas por calamidades, ajudam a garantir renda mínima para os produtores rurais e servem também para regular os preços do mercado, de acordo com Francisco Farage, superintendente de fiscalização da Conab.
A Conab, em sua missão, ela tem como responsabilidade dar sustentação à renda ao produtor. E com isso a Conab entra comprando o produto quando os preços estão abaixo do preço mínimo e na parte de abastecimento, quando o mercado está com o produto em alta, a Conab entra regulando os preços para o atacadista.
E para garantir que os produtos sejam conservados adequadamente, tanto nos estoques públicos quanto em unidades de armazenagem credenciadas, a Conab está realizando a terceira etapa de fiscalização deste ano. Até o fim de 2015, estão programadas outras 6 ações como essa em todo o país. Segundo o fiscal Antônio Costa, nas inspeções, os técnicos verificam as condições de armazenagem, a conservação dos produtos e a quantidade de grãos.
Estão feitas as medidas volumétricas para se apurar a quantidade de metros cúbicos para os produtos armazenados. Feijão, milho, arroz, trigo e outros produtos derivados. Nos produtos armazenados para distribuir para a cesta básica que tem pesos uniformes, são contados quilos, fardos até se chegar à totalidade entre o físico e o contábil para saber se está correto ou existe diferença de produto dentro das unidades, tanto de terceiro como da Conab.
Segundo Francisco Farage, da Conab, as irregularidades são encontradas em menos de 0,5% de todo o volume administrado e os casos que acontecem com maior frequência são a perda de peso dos produtos pela redução da umidade dos grãos, a queda na qualidade dos alimentos ou o desvio dos produtos.
Essa falta pode ser enquadrada como perda, com um nível até 8%, e como desvio superior a 8%. Quando é perda, a Conab entra com um processo administrativo cobrando do armazenador. Ou ele paga em produto ou paga em espécie. Quando é desvio, a Conab entra com a cobrança, além de processá-lo, porque é um crime desviar o produto do governo federal.
Nesta etapa de fiscalização, a previsão é inspecionar 285 mil toneladas de produtos de propriedade do governo federal em 120 unidades armazenadoras do país. Reportagem João Pedro Neto.
E a Conab também divulgou hoje a produção brasileira de cana-de-açúcar, que deve ser de mais de 654 milhões de toneladas na safra 2015-2016.
Um aumento de mais de 3% em relação à safra anterior.
Segundo a Conab, a maior parte da cana-de-açúcar colhida vai ser usada na fabricação de etanol.
Voz do Brasil! Que o cigarro causa câncer, todo mundo sabe, mas muita gente nem lembra disso quando bate aquela vontade de fumar.
Para ajudar a não esquecer disso, a partir do ano que vem, a parte da frente das embalagens de cigarros ou de derivados de tabaco vão vir com uma mensagem impressa acompanhada do número do Disque Saúde, o 136, a central telefônica que dá orientações para quem quer deixar de fumar.
Foram mais de 20 anos de tabagismo, até que o professor André da Silva Lopes decidiu parar de fumar.
Eu já tinha combinado com a minha esposa, né? Assim que a gente engravidasse, eu ia parar de fumar. Aí saiu o resultado, beleza, estou há 2 anos, não é fácil não, tive uma recaída, mas tem 2 anos praticamente que eu não fumo.
O resultado dessa decisão foi mais saúde e qualidade de vida. Sem o cigarro, ele hoje é um triatleta amador em Brasília e busca superar os próprios limites.
Eu perdi 17 quilos, né? Também a alimentação saudável, você passa a sentir o cheiro das coisas melhor, o apetite muda. O teu cheiro mesmo, né? Você se sente mais vivo mesmo, não tem comparação. Você já começa a respirar o mundo com outros pulmões.
Segundo André, para abandonar o vício foi preciso muita disciplina e força de vontade. Agora, uma nova determinação da Anvisa vai dar um empurrãozinho a mais em quem quer parar de fumar. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, as carteiras de cigarro vão exibir uma nova mensagem de alerta sobre o mal que o produto causa à saúde. A mensagem diz: "Este produto causa câncer. Pare de fumar, Disque Saúde 136. Ela deve aparecer com destaque e ser impressa de forma legível, com letras brancas e fundo preto. A nova advertência deverá ocupar 30% da parte da frente das embalagens, além das fotos que já aparecem na parte de trás. O ex-fumante André aprova a medida.
Tem que mostrar a realidade, né? Chocar mesmo, porque se funcionar para 10%, tá valendo, já diminuiu, né?
As embalagens de cigarro que não estiverem de acordo com a resolução da Anvisa vão ter que ser recolhidas pela empresa responsável até o fim de junho de 2016. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Quer saber como vai ficar a embalagem do cigarro com a nova advertência?
Estamos publicando agora uma foto em twitter.com/avozdobrasil.
E um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde mostra que o número de casos de dengue no começo desse ano aumentou em relação ao ano passado.
Os números reforçam o alerta para a importância de prevenir os focos do mosquito transmissor.
Em Vicente Pires, no Distrito Federal, os agentes da Vigilância Ambiental vistoriam um quintal da casa de Dona Inácia Dourado para verificar a existência de focos do mosquito da dengue.
A gente tem que se preocupar com essa questão, no caso de água, que está chovendo todos os dias. E sempre que você via uma vasilhinha com água, emborcar, retirar daquele local.
A preocupação dela é grande, porque 3 pessoas da família tiveram dengue no ano passado, como a neta Juliana, de 14 anos, que passou 2 semanas com a doença.
Eu tive febre muito alta, assim, quase 39 graus, muita dor nas costas, não conseguia comer, não conseguia levantar.
Os agentes da Vigilância Ambiental verificam se a água parada, caixa d'água descoberta e presença de larvas do mosquito nas plantas. Também vistoriam as calhas dos telhados e se a água das piscinas pode ser foco da dengue. José Aparecido de Oliveira, chefe de Vigilância Ambiental e Prevenção à Dengue no Distrito Federal, explica alguns cuidados que a população deve seguir.
Sempre está olhando o seu imóvel, não deixando água parada em plantas, algumas vasilhas que possam ser descartáveis, como plástico. Está sempre tratando a piscina uma vez para cada dois meses para estar sempre tratando com cloro. No mínimo uma vez a cada seis meses, está subindo na tua calha para ver se não tem nada que possa estar obstruindo.
Estados e municípios receberam recursos adicionais para intensificar as ações contra a dengue e a febre chikungunya. Foram destinados 150 milhões de reais a mais para a qualificação das ações de combate ao mosquito transmissor das doenças, o que inclui, por exemplo, a contratação de agentes de vigilância ambiental. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que até março de 2015 foram registrados mais de 460 mil novos casos de dengue no país, aumento de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de casos graves aumentou quase 40% em relação ao começo de 2014, chegando a 235 pessoas. Reportagem Priscila Machado.
7h21.
Uma reunião hoje no Palácio do Planalto discutiu as duas medidas provisórias que ajustam as regras de benefícios previdenciários e trabalhistas, como seguro-desemprego, pensão por morte e seguro-defeso.
O encontro teve a participação do vice-presidente Michel Temer, dos ministros Carlos Garbas, da Previdência Social, Joaquim Levin, da Fazenda, Nelson Barbosa, do Planejamento e Aloysio Mercadante, da Casa Civil, além de parlamentares, líderes da base do governo federal no Congresso.
Para o ministro Carlos Garbas, o governo federal pode ser favorável a possíveis alterações feitas pelo Congresso Nacional.
Não há nada definido ainda, não tem nada fechado. Todos os temas estão em debate, todos os temas são passíveis de modificação, de aperfeiçoamento. Nós estamos ouvindo os líderes, o relator das medidas, o presidente da comissão especial, da comissão mista, que vai encaminhar a votação, a admissibilidade das MPs para que ela seja remetida ao plenário. Então, até lá, tudo é possível, nós não temos nada fechado.
Um relatório das medidas provisórias deve ser apresentado nesta semana na Comissão Especial do Congresso, que discute o tema.
As medidas devem ser aprovadas na comissão antes de serem levadas a plenário para votação, tanto por deputados quanto pelos senadores.
E o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, comentou hoje as manifestações realizadas no país neste domingo.
Desde junho de 2013, existe um questionamento do modelo político brasileiro, da organização, da forma como o modelo político está organizado. Isso é algo importante, tem que ser considerado. Existe, portanto, um descontentamento em relação às instituições e à natural da democracia. O importante é que a gente possa tomar medidas, que a gente aproxime o Estado brasileiro da sociedade civil, que a gente possa valorizar a sociedade civil cada vez mais, criando cada vez mais instrumentos de diálogo e de fiscalização da sociedade civil sobre o Estado.
Começa no dia 24 de abril o prazo de inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras.
Vão ser oferecidas vagas em cursos presenciais nas universidades federais credenciadas no programa Idiomas Sem Fronteiras.
As inscrições vão até o dia 9 de maio.
Para participar, o aluno deve ser estudante de graduação, mestrado ou doutorado com matrícula ativa nas universidades credenciadas e deve ter concluído no máximo até 90% do curso.
Mais informações em isf.mec.gov.br/inglês.
Voz do Brasil! A Polícia Federal realizou hoje uma operação nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro para combater fraudes ao DPVAT, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres.
O seguro garante indenização em caso de acidentes de trânsito que causem morte ou invalidez, além de reembolsar despesas médicas e hospitalares devidamente comprovadas.
A operação chamada Tempo de Despertar tem a participação de 220 policiais federais.
Foram cumpridos quase 230 mandados judiciais de prisão, sequestro de bens e de busca e apreensão.
A Polícia Federal informou que as fraudes podem ter alcançado 28 milhões de reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Parceria entre governo brasileiro e rede social Facebook vai ampliar o acesso à internet no país em áreas mais carentes.
100 milhões de reais são liberados pelo Ministério da Educação para oferta de vagas em cursos profissionalizantes na indústria pelo Pronatec.
Teatro de Bonecos do Nordeste é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal. Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.